E como já dizia Jorge Maravilha, prende razão, mas vale uma filha na mão.
Balaio FM.
Do que dois pais sobrevoando, oh, oh, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Eu vou fazer o quê? Ela gosta do tango, do tempo, do mengo, do mingo e de cosca. Ela pega, me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande. Para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! E hoje, contradizendo nosso querido Ian Costa, o episódio de número 257, seu Ian Costa. Eu dato mesmo os episódios aqui, não tô nem aí, tá certo? Se tirar na edição vai ficar feio, tá bom? Eu sei que tu tira isso também, mas enfim.
Ou será que não?
Hoje vamos trazer mais um Balaio FM maravilhoso aqui pra vocês.
Não é FM não, porra.
É FM sim, é episódio de música, é FM.
É não?
Não é FM não, Tadinho, respeito o editor,
fuder,
rapaz.
Quer me fuder com uma cerveja, porra.
Tomei aí.
FM, FM, eu só trabalho com FM aqui, bicho. Falou de música FM na minha cabeça, mas enfim.
Olha aí, não falei.
O tema é a origem das músicas, certo? E hoje vamos falar aqui, pelo que eu tô entendendo, né? Nosso querido Ian Costa, Mago do Som, disse que era um roteiro surpresa, que era nem pra mim, né? Nem pra...
É Natan, meu nome.
É, Natan, é. Foi, deu os fios desencapados encostaram aqui na minha cabeça, tá ligado? Aí eu dei uma travada. Mas é isso aí. Vamos para a surpresa dessas origens das músicas com ele. O maravilhoso, o mágico, o lindo, o mago do sonho, Costa.
Fala, Terdinho. Fala, pessoal. E hoje nós vamos falar novamente de um puteiro em João Pessoa.
Ah, claro. Ian é fixado nesse tema, né? Impressionante.
Não? Mas é uma outra perspectiva agora, Natan.
Ah, boa, boa, boa.
Vamos ver.
Boa. Podemos falar do mesmo tema, mas de perspectivas diferentes, né?
Isso. Boa, perfeito. Tal qual as versões de Michael Jackson que abrem os episódios.
Perfeito.
Eu quero saber qual é a perspectiva diferente do Cu do Mundo, do episódio da semana passada.
Não, aí por isso que a gente não fez o remake aí.
É, exatamente. E com ele, já falando aí, maravilhoso, Natan Cirino. E aí, seu Natan, como é que tá?
Fala, meu povo. Todo mundo sabe que Lariê foi uma saudação espiritual. E se for botado ao contrário, a gente sabe que foi Baby do Brasil que Xuxa tava saudando.
Satanás. Cara, mas tu me deixou muito confuso agora, velho. Eu tentei ligar aqui os pontos, mas eu não consegui. Mas enfim.
Ted vai levar uns 40 minutos pra voltar agora.
Não, eu tô aqui já pirado, já perdido aqui em meus pensamentos. Né? Absorto em meus pensamentos, mas...
Canta aí, Lariê, de trás pra frente pra ver.
Eu não faço a menor ideia como fazer isso, Natan. A menor ideia como fazer isso, Natan. Eu já escutei, inclusive.
Mas Gorete sabe. Solta aí, Gorete, a batida.
Solta a batida aí, compadre!
Eu gosto que Ian se dá mais trabalho, né? Ele não resiste.
Ele cria trabalho, pois é, ele inventa.
Ele não consegue ficar de boa, né?
Não.
Ele inventa ali, enfim.
Eu tenho que fazer isso nos episódios que Natan edita, mas só faço nos que eu edito, foda.
É, pois é. É
exatamente.
É um ato falho seu. Então, Natan Cirino, redes sociais, por favor.
Vai lá, e o podcast, estamos em todas as barras de procura das redes sociais que vocês possam ter. Temos aí também nossas lojinhas para vocês ajudarem o Balaio Podcast. A gente tem uma penca.com/bodega do balaio que tá com nossas camisinhas.
Opa!
Camisinhas de Ian.
Opa! Todas preservativos agora, Natan Cirino?
Ou camisa de Vênus.
entramos aí no mercado de preservativos?
Comprem as nossas camisinhas de Ian, estão todas lá no Bodega do Balaio, tá? E aí, quem quiser somente apoiar a gente, não tiver afim de camisinhas de Ian, pode ir no apoia.se, o apoia-se, famoso apoia-se, Balaio Podcast, e contribuir com nossas mensalidades, Tadinho. Inclusive, conteúdos extras surgindo aí, periodicamente, ou nem tanto, mas surgindo sempre em algum momento.
É isso aí. Eu queria deixar registrado aqui nos anais do balaio o quase engasgo de Ian quando eu dei o falsete aqui chamando nas redes sociais. ele quase morre aqui, né? Mas enfim.
Na verdade é porque eu lembrei de um desse. dessa versão do Hilarie aqui, ó.
Alerta! Se você não estiver ouvindo esse episódio com fones de ouvido, pause imediatamente. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Lá vai.
Ah, tá perfeito. Já temos tudo aqui pra abertura desse episódio.
Muito bom. Que sobe o som aí, é o som de Dali. Sobe o som aí pra gente ouvir esse negócio.
Dali, papai, Dali, papai, Dali.
No seu rádio.
Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha,
episódio 257, roteiro de seu Ian Costa. Eu queria avisar você, ouvinte, que ele simplesmente deu o recado. Ele disse: o roteiro está pronto. Isso foi há 10 minutos atrás, exatamente. Sim. E perfeito. Ele disse, não abram.
Não abram.
É o único podcast, o único exercício de roteiro em que você não pode ter acesso a um roteiro. Não sei pra que serve essa porra, então.
Exatamente.
Tu quer fazer sem, a gente deleta agora.
Não, mas é porque o roteiro, ele serve pra orientar a gente. O roteiro serve pra gente estudar uma coisa que a gente vai falar. Uhum. Como é que você faz um roteiro que a gente não pode ver?
Ele viu.
Eu vi.
Ele viu.
Ele viu. Então, sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Ian? Ele tá se coçando, ele não consegue, porque ele... Ele, no primeiro minuto do episódio, ele já perdeu o controle do episódio, entendeu? Com então ele não tá se aguentando, ele não tá se aguentando com isso, entendeu? Ele, quando perde o controle do episódio, ele fica dessa forma. Mas eu tô gostando, já comecei a gostar do episódio aí.
Eu queria entender sobre o que é, antes de mais nada, porque tem aqui a origem das músicas. Você vai falar a data... Quem foi que compôs?
Também, às vezes é importante, né?
Pode ser.
A gente vai falar, né? Por exemplo, do que gerou fazer a música.
Perfeito.
Ou de músicas que a gente ouve de uma maneira, mas elas não são exatamente da maneira como a gente ouve. O que inspirou essas músicas, certo? Perfeito. Esse tipo de coisa. Ou alguma fofoca também, que tá aí por trás.
Perfeito, perfeito.
É tipo quando o MC Kevinho canta "Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão". Você tá querendo dizer que existe uma segunda camada dessa explosão?
Mina terrestre.
É, perfeito. Uma mina terrestre.
Ah, entendi. Então vamos para as segundas camadas.
Um beijo de moço enterrado.
Um peito de
beijo de moço. Um peito de véia, uma bomba triângulo aí pra vocês começarem a botar um beijo de moço.
Bomba canoa.
Ficou ali no chão do bicho, pro truco, isso, né? Que explodiu. Perfeito.
Então, é lucido, Inuzia Costa. Me dê um exemplo aí. O que é que você quer falar de origem? Comece aí, vá.
Vamos começar leve. Vamos começar com ditadura leve. Militar aí, né?
Puta, ah, caramba! Né? A gente tá gravando, inclusive, no dia 1º de abril aqui, né? Isso. Assim, só pra constar, né?
O verdadeiro dia do golpe, né?
Exatamente. Mas deram uma maciada aí, né? Pra não botar no dia da mentira, né? Mas assim, bota dia 31 de março. É uma besteirinha. Besteirinha meu aro.
Pablo, qual é a música, Pablo?
Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio à ditadura.
Canalhas!
Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo.
Canalhas mil vezes.
Ódio à ditadura.
Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo.
Acho que deu uma pesada no clima do programa aí.
Ok, vamos entender o que é que Costa quer com esse roteiro aqui, por favor. Qual é a música da ditadura, Gil?
1º de abril ficou o dia do arregão, né, seu Luiz Inácio? Mas vamos lá.
Arregou!
Vamos trazer aqui o sujeito de sorte do Belchior, rapaz, olha aí.
É, qual é essa? Toca aí pra eu ouvir, Fred.
Qual é? Pausa agora. Primeiro. Não, calma. O Caba manda um. Qual é essa, Ian? Não, Ian, para aí, pô.
Não, é porque eu conheço as músicas de ouvir, mas eu não sei o título, não.
Natan,
não,
eu já pensa tô o seguinte, passando a... Pensa o seguinte. Instagram, véspera de ano novo. Qual é a única música que circula?
Ah, acho que eu sei qual é, sujeito só.
É aquela, hoje um novo dia, um novo dia.
Hoje é um novo dia de um novo tempo.
Suzana Vieira puxando couro, principalmente.
Eu não sabia, não, que era de Belchior, não, essa não. Agora dançando eu sei, agora eu sei. Tudo bem.
Suzana Vieira dançando com Léo Batista. Foi
exatamente. Exatamente. Puta que pariu, a gente já tá em Suzana Vieira e Léo Batista, velho. Meu Deus do céu, cara.
Muito bom, rapaz, muito bom. Conhecimento que eu não tinha, tá vendo no balaio, que maravilha.
Mas vejam bem.
Vamos ouvir, vai, e aí?
Vamos ouvir.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Então o que é que diz? O que é que diz a letra da?
Né? Por favor.
Que ficou, eu fico puto que o povo. Ah, é aquela música de Emicida com Pablo Vittar, né?
Eita!
Exatamente.
Ah, essa é a música de Emicida.
É, que foi feita pela Netflix, Natan.
É, né? Exatamente. Com participação de Regis Tadeu produzindo a música. Tá certo? Então isso. É isso aí. É, maluco, caralho. Bicho, eu fico triste porque eu sou um dos maiores fãs de Belchior, sabe?
Sim, então, assim, notei pelo seu bigode.
É, isso, exatamente, eu cresci escutando esse meu querido Belchior, pai. É um dos... Se tem um fã maior do que eu, é meu pai de Belchior. Então, assim, quando fala dele eu fico realmente oriçado.
Olha que beleza.
Tá bom, Natan Serena?
E Belchior, junto com Chico Buarque, eles têm uma magia, certo?
Uhum.
Em torno deles, que é, eles cantam porra nenhuma.
Sim,
mas
perfeito.
Na versão deles é foda.
É, pois é, você escuta Belchior com aquela voz. É fanha, você não sabe o que é.
Tanta nasalada, né?
Falando assim, né? Aí você vai, puxa.
Isso é Maria Bethânia, até. Você tá confundindo.
Não, é.
Maria Tedani, ela está gravando hoje com a gente.
Maria Tedani. Pois é.
Até tá chegando naquele ponto que ele vai imitar o Scooby-Doo e a gente vai ouvir a mesma voz, tá ligado?
Não é o Scooby.
É porque vocês estão... Vocês iam descobrir um gatilho, né? Na minha cabeça eu não consigo resistir, né? Qualquer coisa em qualquer frase quando ele fala isso, né? O Scooby vê. Mas olha. E o Belchior, Ian? A gente passou 5 minutos aqui falando de Scooby. Falando de Bethânia. Falando de quê? Vai lá. Volta pra Belchior, pelo amor de Deus.
Então é o seguinte... O Belchior, como todo mundo sabe, né, um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, ele ficou meio cismado, porque assim, eu acho até meio, não sei se frustrado, eu diria, mas ele mostrou certo incômodo com essa música, porque todos os amigos dele, amigos cantores, músicos, artistas, todos eles caíam na censura.
Bizarro.
Mas o Belchior passava ali despercebido, né? Não se sabe se porque o Milico não conseguiu identificar as letras dele, mas ele colocava que basicamente ele era um sujeito de sorte, porque não tinha explicação para ele não cair na censura. Certo?
Por isso que ele diz que se sente são e salvo e forte, é isso? Porque ele não era pego.
São, salvo e forte, só que por ser moço, né? E isso é interessante porque ele achava que os amigos dele, por serem mais velhos e mais conhecidos, eles talvez passassem não passassem no radar, né? E no caso dele, ele dizia, justamente por isso que diz que Deus é brasileiro e anda do lado, né? Porque não tem condição dele ser tão sortudo assim.
É, pois é. Ele e Belchior, o máximo do Belchior é que ele brinca com com o tempo, né, na música dele. Você de vez em quando vê isso, né, que ele fala aí, né, depois, e assim já não posso sofrer no ano passado.
Isso.
Né? Então, o assim, que é que aconteceu no ano passado de Belchior pra ele falar isso?
Provavelmente fugiu pro Uruguai, né? Ficou lá, escondido numa pensão.
Né? Literalmente sumiu, né? Mas enfim.
Exatamente.
Não, essa música é de 76, não é isso?
Isso. Uhum. E o que é que teve em 75,
O que é que houve, Natan? Pois é, o que é que houve em 75?
O que é que houve, Natan?
Vamos lá. 75. Fatos. É. Brasileiros, 1975. Vamos ver. Eu já sei. Puta merda, bicho.
O que foi que teve?
Nasceu Flávia Alessandra. Com certeza foi isso.
Ah, com certeza foi isso. Nossa, que pariu, bicho. Mas que
porra. Eita,
vai te fuder, eu achando que era uma descoberta literária aqui, essa porra, velho.
Eu presto a descobrir os efeitos borboleta de Belchior aqui. Caralho, o cabo vem com Nascimento de Flávia Alessandra, perfeito. O homem cantou Nascimento de Flávia Alessandra, né? Perfeitamente, cara.
Olha, só pra... O que eu achei aqui é que o primeiro LP, na época era LP, né, de Belchior, foi lançado em 74. Né? Então ele tava ali
no limbo.
Não sei se tem a ver, mas tipo assim, o primeiro LP foi lançado e ele pode ter tido algum tipo de fracasso no primeiro lançamento dele, pode ter sido um...
Como é que o cara vai fazer sucesso com o Flávio Alessandro nascendo?
É, mas olha só, aí você puxa pro refrão, aí ele complica mais ainda a sua cabeça, né? Porque ele fala que isso, né, que não pode sofrer no ano passado.
Isso.
Aí ele fala, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Isso.
Seu bicho... Minha interpretação de texto aqui não tá muito boa, sabe? Eu não tô conseguindo associar aí. Por isso, talvez eu tivesse gabarito pra ser milico da censura nesse tempo aí, porque passaria essa música.
Passaria, entendeu? Né? Mas sabe por quê? Mas você sabe por quê, sabe, Ted?
Por quê? Por quê?
É porque, assim como Flávia Alessandra, nasceram Renata Banhara e Viviane Araújo.
Acabou esse programa. Esse programa acabou. Renata Banhara, bicho. Nossa senhora, fazia.
Desenterrada do caso.
Desde que Gugu apresentava o programa que eu não escutava esse nome aí, viu, meu amigo? Renata Banhara.
Olha só que coisa maravilhosa. Sabe de onde Belchior tirou esse verso?
De onde?
Sei.
Do livro Zé Limeiro, Poeta do Absurdo, de Orlando Teixe, paraibano. Daqui da nossa terrinha, de Campina Grande.
Claro. Oh. Dos Tejo, né? Dos Tejo.
Porque o Orlando Tejo colocou lá na boca do Zé Limeira, no livro de poema, ele botou aqui: eu já cantei no Recife dentro do pronto-socorro, ganhei 200 mil réis, comprei 200 cachorros, morri no ano passado, mas esse ano eu não morro.
Isso, perfeito, né?
Que coisa linda. Ou seja, veio da Paraíba esse verso maravilhoso. Obrigado.
Olha aí.
E 199 cachorros. Um deles ficou no meio do caminho, era baleia.
Olha.
Baleia. Daquela novela, né?
Da novela, Ted. Da novela.
Senhora do Destino.
Não tem nada a ver com Graciliano Ramos.
Mas tu tá ligado que o cachorro de Senhora do Destino era baleia também o nome dela, né? Só pra tu ficar aí atento.
É uma homenagem.
Então, assim, eu prefiro... Mais uma vez, Suzana Vieira do que Graciliano Ramos, tá bom? Então, fica aí.
Bicho, a gente tem que ter uns cortes, né? Pra colocar no YouTube. Só essa frase aqui que solta.
Ai, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Bota aí, baleia, Senhora do Destino, pra tu ver se não aparece. Só pra tu botar aí.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O raio de
de janeiro continua lindo.
Mas sabe o que é que tem a ver também com o regime aí? Do Milico? Aquele abraço de Gilberto Gil, rapaz.
Opa, aquele abraço. Olha aí.
Mas isso aí todo mundo sabe que era um abraço ao Rio de Janeiro, só isso.
É, muita gente pensa que é por conta do exílio, né?
Uhum. É, não é não?
Mas tem a ver com o exílio também, mas não é exatamente isso. O que acontece? Como é a história aí?
Vamos lá, vamos
ver. Que rolou, né? Em 69 rolou o AI-5. E Gilberto Gil e Caetano, que obviamente são uma coisa só, né, uma entidade só, eles foram presos, né, e ficaram presos alguns meses no bairro de Realengo, que por sinal está na letra aí também, né?
Sim.
E aí, presos lá pelos milicos, a maneira como os milicos cumprimentavam, né, se despediam, era dizendo aquele abraço. Né, e isso tornou uma referência a uma meio que uma metonímia, né? Você referenciar aí ao Milico.
Olha só!
Então esse aquele abraço, na verdade, era aquele vai se fuder, Milico, era isso?
Exatamente. Né?
Meu Deus do céu!
E ele também... E o que acontecia? A censura, ela não... Ela passava despercebida se você elogiasse as coisas, se você enaltecesse as coisas do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Então, por isso que Gilberto Gil, mesmo tendo uma referência ali à Bahia e tudo mais, mas ele sempre está falando das questões em torno dos militares, né? Então tem o Realengo, né? Tem o pessoal da Bahia e tem, inclusive, uma coisa que foge essa regra, que é ele tira a onda da torcida do Flamengo, porque o Fluminense, ele é torcedor do Fluminense, e o Fluminense ganhou o Carioca em cima do Flamengo. Então é um com aquele abraço que realmente tá fazendo...
Vale de verdade, né?
Que vale o escrito, né, Ted? Que vale o escrito.
Exatamente, exatamente.
Na verdade, eu tô achando aqui, viu, em uma outra interpretação.
Por favor.
1969. Tem aqui, foi o ano que o homem pisou na Lua.
Sim.
Então, na verdade, aquele abraço é uma visão do astronauta que olhou para o Rio de Janeiro da Lua.
Pessoal, eu nunca curti drogas, graças a Deus.
Isso aí foi o que o Milico da censura disse, Nata.
Eu ainda estou procurando o sentido, porque eu estou imaginando a senhora Flávia Alessandra com um traje espacial nesse momento.
Flávio Alessandro acaba de entrar na mente.
Eu tentei fazer um momento áudio agora. Eu não sei se eu consegui, Ted. Eu consegui fazer um momento áudio, Ted?
Talvez um pouco.
Não, ou sim.
Talvez um pouco. Mas...
mais ou menos, vinheta pela metade.
Pela metade. Se Gominho tivesse aqui, ele teria acreditado perfeitamente nisso aí, entendeu? Mas como Gominho não tá, né?
Exatamente.
Então a gente consegue identificar.
Deixa só o Fala Seus Doentes, né?
Pois é. Ô Ian, e essas citações aqui, a Chacrinha, é porque ele era chato mesmo e mandou aquele abraço pra Chacrinha? Como é que é?
Aí eu não sei, porque aí eu não escrevi com ele, né?
Desculpa. Então vamos parar com esse episódio, por favor, né? Porque o cara vai falar de música.
Mas sabe o que é, Ted? Eu tô brincando. Sabe o que é? É que o Chacrinha, ele meio que simboliza a ideia da mídia, né? Então a mídia meio que era uma questão de a parte do circo, né? A parte da... Como é que se diz? Tá me fugindo a porra da palavra agora. Como é?
Mas é porque, na verdade, o alô, alô era uma coisa que Chacrinha falava, né?
Falar
alô, Terezinha, alô, não sei o quê. Então, meio que se citar Chacrinha aqui é como você fazer uma música hoje, botar um ô louco meu e não citar Faustão, entendeu? Então, é uma coisa que não faz muito sentido.
Não faz o menor sentido o que nós estamos dizendo. Mas é alienação. Mas é porque a Chacrinha era da Globo, e a Globo era pró-ditadura, né? E se brincar hoje ainda é, mas assim, não vamos entrar nisso.
Também, tem as outras camadas disso, obviamente.
Exatamente. Por isso que eu citei isso aqui, né?
Exatamente.
Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E
continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Panema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo.
Mas vamos de alegria, agora vamos jogar a energia lá pra cima.
Bora.
Mais, muito mais alegria.
Mais alegria.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a 100, a minha chance é zero. Será que Deus...
Nossa, que salto foi esse? Pelo amor de Deus. A gente tava na década de 70 e de repente você veio com Racionais, vamos lá.
É, rapaz, porque quem já ouviu esta obra-prima aí, que inclusive já foi tema de vestibular, muito, muito bem colocado, inclusive, é que é o talvez a música mais conhecida dos Racionais. Você é fã de Racionais, Ted? Não tenho certeza que não.
Sim, Racionais, o que é... Clara e salgada, cabe em um olho, pesa uma tonelada, tem sabor de mar. E aí vai, né? A gente sabe decorar das letras de Racionais, né, cara? É, meu amigo.
Pra quem não sabe...
Jesus chorou, né? Jesus chorou, né?
Ah, e pra quem não sabe, Ted tem um ratatá tatuado só por conta dessa música.
Exatamente. Ratatá, é? É, muito... É, homenagem a Pokémon aí, né? Nosso Esse. Mano Brown aí.
Exatamente. Precursor.
Precursor, né? Direitos autorais, inclusive.
Eu não lembro dessa música. Não sei que música é essa. Tô vendo a letra aqui, nunca vi, mais comprida.
Puta então... que pariu. Bicho, tá começando, tá ficando melhor esse negócio. Acaba falando de Racionais, aí vem...
Eu não sei, aqui, ó. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento, lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Nunca ouvi essa música na minha vida.
Ah, tá, beleza.
Ian, nesse momento, com as mãos na cabeça, meu público.
Pois é.
Pra você ver, né? Agora pergunta de Aline Barros pra saber se ele, pra ver se ele não sabe.
É. O meu Deus é
olha aí,
Deus.
Olha lá.
Mas é porque tem, não tem, a vertente dos salvos, né? Na cadeia, lá pro Carandiru também tem. Mas, Diário de um Detento, pra quem ainda não entendeu, fala do Diário de um Detento.
De um Detento,
muito bom. Isso aí eu consegui captar, ia.
Então, o senhor Jocenir, né, ele pediu, isso. Reza a lenda, né? Ele pediu emprestado o carro do irmão, foi dar um rolê, mas o irmão dele tava envolvido com uns ilícitos. E aí a polícia estava de olho já no irmão, o prendeu como cúmplice, o irmão fugiu, aí eles pensaram, a gente tem que condenar alguém, condenou ele pelo crime do irmão, e ele ficou ali com mais de 40 anos, ele foi preso e foi parar no Carandiru, né? E acontece que no Carandiru você tem as opções, né? Ou você se mata, ou você se envolve com a galera do tráfico, ou você é útil aos presidiários, né? Pra como quem assistiu aquele ao filme sabe, né?
Sim.
E aí, aquele documentário, né?
Aquele documentário, exatamente.
Né? Do Dr. Alzio, inclusive.
Deixa
bem explícito aqui que é do Dr. Alzio, né?
Isso.
O Carandiru, mas vamos lá.
Rodrigo Santoro nos melhores papéis da sua vida.
Sim, com certeza.
Sim,
né?
Sim, perfeito.
E aí, nesse... das circunstâncias, o que é que ele sabia fazer? Ele escrevia muito bem. Então ele começou a fazer cartas e poemas para os presidiários enviarem, né? Então isso fez com que ele fosse um preso bem relacionado, né? Bem quisto e tal. Uhum. E o Racionais, eles faziam um trabalho social, né? E se envolviam com o pessoal das comunidades e também com o pessoal do presídio, né? Que uma espécie de projeto de ressocialização pessoal e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, através de um intermediário, um dos amigos do Mano Brown, que estava lá na cadeia, ele levou até ele a letra, né, do Diário de um Detento, que fala, logicamente, ali do que está acontecendo, do diário, de fato, o dia a dia, prestes a acontecer uma rebelião, né? E acontece que foi sucesso praticamente instantâneo, embora o Mano Brown tenha algumas críticas, né? Já tenha falado que essa música meio que se afasta um pouco das ideias, mas mostra uma determinada realidade ali, bem pesada, muito pesada mesmo essa letra. Porém, tem um fato interessante, né? Que eles falam, num trecho, eles falam na gangue do... Fleury e sua gangue.
Fleury
e sua gangue. Fleury, que chegou a ser senador e tudo mais, ele era o secretário de segurança do estado. E ocorre que apenas por citá-lo, até o final de sua vida, o Fleury teve que andar com escolta armada, porque ele era o tempo todo ameaçado de morte por conta dessas questões. E essas, assim, tem um detalhe dele estar envolvido com a chacina do Carandiru, supostamente envolvido? Tem. Mas isso foi muito mediatizado. E infelizmente, até o momento, não tem nenhum registro de relação dessa letra com o Flávio Alessandro.
Não tem. Realmente
mas, não tem isso aqui. Mas nós temos quem, Natan, nesse filme?
Quem?
Flávio Alessandro.
Não. Infelizmente não.
No filme? tem.
Relação com Chacrinha.
Gretchen.
Rita Cadillac. Perfeita, dançando.
Exatamente.
Rita Cadillac.
Quando você atira pro alto, né? Pra saber quem cai. Gretchen.
Puta que pariu. Rita Cadillac
é verdade. Maravilhoso. Tá lá no filme, é verdade.
Aqui não tem santo. Tá, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tique, tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta.
Olha, mas só um ponto, Nathan, pra reforçar essa parte que o Mano Brown escrevia muito bem. Esse trecho que eu citei, né, que eu cantarolei aqui no início, é da música Jesus Chorou. E assim, realmente é uma poesia, literalmente é poesia, porque ele fala da lágrima, né?
Uhum. Uhum.
Ele faz meio que uma anedotazinha ali, o que é clara e salgada, né?
Isso.
Então, e ele vai falando ali da lágrima, vai desenvolvendo versos e versos e versos e versos. E no final da introdução da música, né, ele finaliza com Jesus Chorou. É assim, é uma das paradas mais fortes que eu acho mais foda da minha vida, assim, questão de música. Essa introdução da música Jesus Chorou. Eu recomendo aí todo mundo ouvir pra ver o que é.
Muito bom.
Poesia de verdade.
O que, né, é e o que é clara e salgada? Cabe em um olho e pesa uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta. Inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser casada por vermes imundanas e o espinho da flor. Cruel que você ama, amante do drama. Vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti. Serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável.
É quente.
Borrou a letra triste do poeta.
Sol.
Correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. pra eternidade. Diz comigo, não chora. Tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar. O que fazer?
Eu vou dar um agora, porque eu sei de uma origem que Ian colocou do roteiro, mas eu que vou puxar, porque eu sei dessa, hein?
Por favor.
Uma das minhas músicas preferidas, inclusive. Quando seu Cartola cantou O Mundo é um Moinho.
Thank you.
Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida. Sem saber mesmo como irás tomar.
Alto astral continuando na alto astral, lá em cima, hein, energia?
Lá em cima, você sai de Mano Brown, né?
Pois é. Mas você que é mal avisado, você vai pensar que O Mundo é um Moinho é o quê? Uma música sobre uma mulher que abandonou ele e foi ser mulher da vida, né? Não. Foi ser uma mulher da vida difícil, na verdade.
Mulher da casa de recursos.
Da casa de recursos.
Exatamente.
Não tem nada a ver, não tem nada a ver.
Prestadora de serviços amorosos, né?
Você sabia, Ted, que essa música foi feita não para um interesse amoroso, mas para uma filha?
É o quê, senhor?
É. E não tem nada a ver com o seu Renato. Não tem
isso,
nada a ver.
Isso, calma. É isso que eu já tava ficando com medo aqui, do senhor Cartola.
Não,
aqui.
Não teve a ver com o seu Renato. Não teve.
Ah, tá. Perfeito. Então continue, pode continuar. Eu permito você continuar.
Ele fez para a filha adotiva dele, chamada Creuza. E o que que acontece? Creuza estava saindo de casa, estava virando mulher adulta, né, seu Yoko? Me corrija se eu estiver errado.
Aos 16 anos.
Creuza estava saindo de casa muito cedo, justamente 16 anos, só que naquela época realmente se saía para casar com 15, 16 anos. Mas ela saiu de casa. E acontece que ele teve ali uma música que era, salvo engano, também o pai dele conhecia, ou cantava essa música, gravou com ele, não foi a música. Que era O Mundo é um Moinho. Então, ainda é cedo, ele dizia na música, né? Mal começaste a conhecer a vida, 16 anos a filha tinha.
Isso.
E já anuncias a hora de partida.
Porra.
Sem saber bem o rumo que irás tomar.
Caralho. Aí começa a fazer sentido as coisas, né, bicho? Que coisa maravilhosa, né, velho?
Isso, Teddy, é uma coisa que você tem que tocar todo dia aí no toca-fita do seu carro quando tiver.
Exatamente.
Deixar a menina na escola. Você vai ser
exatamente
essa música.
Exatamente.
Mas é, pra mim, uma das músicas mais lindas da MPB é O Mundo é um Moinho.
Mais lindas, e teve um cara que, né, que também talvez não seja conhecido muito pela sua potência vocal, né, mas pela sua genialidade, que interpretou essa música, foi o Cazuza. O Cazuza trouxe essa música pra ele e tipo assim... Eu sei que é do Cartola, mas hoje eu escuto essa música, eu escuto na voz do Cazuza, entendeu? Sim. Não tem como ver de outra forma.
Também é muito bom, tá?
Pra mim vem Cartola, vem impossível.
Eu inclusive tenho em LP aqui, não, pra lhe fazer inveja.
Perfeito.
De Cartola?
De Cartola, sim.
Pô, maravilha. Marca uma caninha aí pra botar pra tocar.
Vamos, balaio de Meu cana. Deus. Balaio de cana é desafio musical.
Balaio de cana, ah, o desafio... som de Cartola e sofrimento, né?
Balaio de cana, vinil. Olha que maravilha.
Gostei.
Balaio de cana, vinil.
Pauta ao vivo. Pauta ao vivo aqui, perfeito. Perfeito.
Anotado.
Perfeito.
E engraçado, Natan, que você falando nessa questão. Eu já tenho ouvido muita história de que meio que misturava essas duas coisas. Que ele estava dando o recado para a filha que estava se prostituindo.
Ei, tá?
Já ouvi muito essa história. E aí pra você ver que não tem nada a ver.
Tem nada a ver.
Mas também tem uma certa carência aí, porque o Cartola, ele não teve uma relação próxima com os pais na juventude, né?
Uhum.
E é a filha adotiva, justamente. Então ele tinha um cuidado muito grande com essa filha. Cartola que inclusive pode ser tema de um episódio próprio aqui, porque ele tem muita história, né? Virou
claro.
Lavador.
Nossa,
de carro.
Meu Deus, isso seria...
Perfeito.
Você pegar um Balaio FM Cartola, você tem coisa, viu? Tem muita
tem coisa.
Inclusive, acho que poderia ter um grandes duelos, Cartola e Bezerra da Silva. Esse é um dos grandes duelos muito bom.
É, Bezerra da Silva já...
Alguém vai sair ferido. Alguém vai sair ferido dessa história.
Alguém vai sair ferido... Né? A pegada de Bezerra era outra, era outro negócio ali que Bezerra curtia. Bezerra era mais malandro.
Que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó.
Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés.
Oi, eu vi que você colocou na lista aqui também uma das minhas músicas preferidas, marcou minha vida, chamada La Belle de Joux, que é de Alceu Valença.
Nem imagino por quê.
Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. Praia de Boa Viagem. Praia de Boa Viagem. Boa Viagem. Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju. Marcou minha vida, pois é, em Recife, La Belle de Joux, fala de Boa Viagem,
Recife,
né?
Então, França, né, ali, puxar pro francês.
Pois é, agora,
né?
Eu sempre escutei, eu nem li o que você botou aqui, mas eu sempre escutei que essa música era por causa do filme La Belle de Joux, A Bela da Tarde, que é um filme francês, que tem uma atriz muito famosa lá e tal.
Sim.
E aí ele tinha feito uma música por causa desse filme, da Bela da Tarde, que era essa atriz francesa, é isso?
Mais ou menos. Bom, La Belle de Joux, que é um filme de uma socialite que decide virar Dama da Tarde, né? Como o nome próprio...
Rapariga.
Kenga.
Então, como ou seja, essa aqui é a rapariga da música do Cartela... Do Cartela, do Cartola.
De Cartela, Cartela de...
A música do Cartola.
A Cartela de AS.
Aquela que não é a rapariga da música do Cartola é aqui, então é isso.
Então, não, boa, mas não boa. Tem a ver com prostituição também, certo?
Também não, meu Deus do céu. Quando é que vai vir uma música de raparigagem?
Calma, calma, é o seguinte, rapaz. É, ao seu... Ele se exilou, né? Assim, não sei porque ele teve que fugir do Brasil.
Ódio e nojo!
Mas ele se exilou na França com Raul Seixas. Tu imagina. Eita, essa kitnet, meu amigo, o que é que rolava ali.
Não.
Mas ele basicamente teve
o
que voltar.
O maluco beleza com...
Não, é uma acidez, eu acho que é uma acidez exagerada dentro desse kitnet aí, né, Ian? Acho
é.
Que, não sei. É,
não sei. O pH, né? O pH
tava muito ácido, né? O pH ácido, né? Muito.
É um fundos. Viu? O senhor Valença é conhecido como doidinho em Pernambuco. Então imagina um apartamento com um doidinho e um maluco, beleza.
É, rapaz.
Pronto, perfeito.
Imagina ser cínico desse condomínio aí.
Não, mas não disse que o melhor remédio pra um doido é outro mais doido ainda? Então acho que os dois se anulavam, né? Dentro do apartamento ficava aquela coisa ali, né? Enfim.
E aí o que acontece? O seu voltou pro Brasil, certo? E ele tava num barzinho no Rio de Janeiro e começa a chavecar uma mulher. E essa mulher, ele não sabia, mas era a famosíssima atriz Jacqueline Bisset.
Cara, é sério?
Sendo que ele achou que era a atriz do La Belle de Joux, só que não era. Ela era uma outra atriz, e ele provavelmente muito sóbrio neste momento, né? Chega, lógico, num bar. Com certeza ele estava ali apenas conversando, né? Tomando um caldo de cana, com certeza. Né? E aí ele... começou a chavecar a mulher e ele perguntou, a mulher perguntou o que é que ele fazia da vida. Ele disse que era um poeta, né? E ela disse, pois então faça uma poesia para mim. E aí ele começou a recitar ali de improviso o La Belle de Joux, né?
Perfeito.
E, imaginando que ela ia se compadecer e ela sem entender porra nenhuma do que ele estava falando. E você note que ele fala muito do azul era a cor da tarde e tudo mais.
Sim.
Porque ela tem os olhos azuis. Então ele bregamente, né? Provavelmente ali dotado de uma acidez e um grau etílico, que talvez não passasse pela lei seca, né? Ele foi ali metendo louco. Então, basicamente, a mulher não interpretou a prostituta do La Belle de Joux, certo? Ele fala em Boa Viagem na letra, jurando que estava em Recife.
Perfeito.
Né? Mas estava no Rio.
Estava no Rio.
E lógico, o principal da história, ele não pegou a mulher.
Meu Deus.
É, perfeito. Isso é muito bom.
Bem a cara de Alceu Valença.
Moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente especialmente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mais bela que junho, no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle.
É, tem outra aqui de Alceu Valença, viu, senhor Ian Costa? Que eu vou fugir do seu roteiro, mas eu vou colocar aqui que vale muito bem a interpretação dessa,
por favor,
dessa música, que eu acho uma história fantástica, que é a Anunciação.
A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal.
Na bruma. Na Anunciação, eu vi um vídeo de alguém falando da interpretação dessa música que não era realmente nada do que muita gente achava que a música falava, né? Então eu vim pesquisar aqui algumas interpretações. Inclusive tem pessoas que fez um artigo aqui, estrofe por estrofe, falando que é o herói de peito nu, tu vem chegando, teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, né? Aquela coisa que é um herói chegando, aí fala dos sinos da catedral, que é algo bíblico, que é o anjo Gabriel anunciando a chegada de Jesus Cristo. Aí Alceu Valença deu uma entrevista há 4 anos, eu achei essa entrevista, né? E perguntaram, né, o que seria a música Anunciação. Aí ele solta exatamente essa: que ele tinha uma flauta transversal, né? Ele tinha uma flauta transversal e ele tava tocando ali sua flauta transversal no quintal de casa. E ele começou simplesmente a ouvir tudo que estava em volta, o que estava acontecendo no momento ali que ele estava com a flauta transversal, e começou a colocar na música, a fazer poesia com aquilo. Então é uma parada extremamente simples, tá ligado? Que ele fez tocando a flautinha, estava no quintal, a roupa secando no varal, quando ele estava lá, os sinos da catedral tocaram, né, anunciando, e ele foi pegando aquilo e foi montando a música. E a galera, meu amigo, viajando: nossa, foi o anjo que tá anunciando Jesus Cristo, é um herói que vem salvar a família.
Na verdade, o que eu sei é que essa música é sobre um nascimento, né? É sobre, não necessariamente Jesus e religião, mas sobre nascimento. É tanto que é muito usado em videozinho de parto, né?
Hoje em dia todo mundo fala. Mas é, então, eu vou te mandar a entrevista dele, porque é, foi quem fez a música, né? Então, assim.
Eu acho que eu sei mais que ele, é impossível. Não, tô brincando.
É, com certeza. Um history de nascimento ali não vai mentir. Agora, você.
Exatamente. Eu quero fazer
um amigão, que trovão do caralho.
Caralho, bicho.
Tem um trovão aqui que tremeu a cara. Meu irmão.
Sim. É, eu quero lembrar.
Beverly Hills tá caindo em água aqui.
Eu quero lembrar aos senhores que. Duas coisas. Primeiro, não sei se estava na casa de Olinda, né? Mas não sei se está sabendo onde é que é, mas é bem perto de uma igreja mesmo, né? Inclusive, ele fez enquanto estava tocando ali, estava com certeza no banheiro célebre que ele tem, que é a céu aberto. Aí ele tem uma privada no quintal. Então, com certeza, o nascimento que a gente sabe ali foi de outra coisa.
Não, e tu sabe o que é mais legal aqui, ó? Essa entrevista que ele deu aqui tem 4 anos, tá ligado?
Uhum.
Há 4 anos ele deu entrevista e a pessoa, lógico que eu não vou dizer aqui nada de fonte, nada pra ninguém, né? Hoje em dia tá todo mundo tacando o hate, mas a pessoa que fez essa análise toda rebuscada foi de 2023 esse artigo.
Sim.
Então, ou seja, e começa esse artigo a pessoa dizendo que pesquisou muito no Google atrás do significado da música, mas não encontrou, ia dar a interpretação dela. O cabo deu uma entrevista dizendo, pô, tá ligado? Há 4 anos atrás, a pessoa fez uma tese de doutorado em cima da música de Alceu Valença. Mas enfim, música boa é isso, né?
Mas
é.
Também dá.
É foda. Patrocina. Patrocina nós.
Thank you. eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz.
Mas vamos falar de putaria. Vamos falar de putaria.
Opa, chegou o momento da rapariga.
Agora sim vamos falar em prostituição.
Sim, meu pau na tua mão.
Sou aluno da quinta série.
Opa! Ou o de Zé Ramalho, Ted Medeiros.
Ah, Zé Ramalho, todo mundo sabe que o Zé Ramalho gravou uma garota de programa, né? Que ele fazia programa.
Garota e tal. De aluguel, essa música que você vai lá? Não, essa é Chão de Giz.
Chão de X com prostituição?
Sabe que eu fico puto? Só um parênteses aqui, senhor. Quando fala de Alceu de Recife, eu sei a história do nascimento da música, Recife maravilhoso. Ai, que lindo, aí Zé Ramalho.
É garoto de programa, né? É garoto de programa o nome da música, né?
É um putanheiro.
Natan disse.
Isso é um vira-lata. Vira-lata. Só gosta de coisa de fora.
Mas olha só, o paraibano Zé Ramalho, sósia do meu pai, inclusive, outro trovão.
Exatamente, outro trovão maravilhoso.
Ele mesmo já revelou que ele fazia programas, né, quando foi morar em João Pessoa. Né? Daí a nossa nova versão do puteiro em João Pessoa, né, Tancredo?
Ah, tá. Perfeito!
Tá? Ah. E aí, nessas, eu fico imaginando a falta de opção, né, do que a gente tem de registros aí, dele na época, mas enfim, a estética muda, né? E aí, nesse caso, ele começou a ter um envolvimento com uma senhora da alta sociedade, né? E onde é que ele via, seu Ted Medeiros, as fotos dessa inacessível mulher que ele descobriu que nunca o trocaria, né? Nunca trocaria o seu marido influente por um pobre garoto de aluguel. Ele via as fotografias dela recortadas em jornais de folhas.
Olha!
Puta que pariu! Essa música, eu tenho 33, prestes a fazer 34 anos, e eu tô começando a dar um sentido a essa música agora na minha cabeça. Muito obrigado, senhor Ian. Por favor, continue.
Por acaso, o chão de giz ali é porque é fácil de você esconder os rastros, Ted. Então a traição não era
comum. Não, mas eu discordo. Eu já sei o que esse chão de giz aí é pó.
É.
Aí fica na sua conta. Olha, o processo é por CPF, não é por CNPJ no balaio, certo?
Exatamente.
Não, mas olha, você tem o chão de giz também, que eu saiba, é pó. É tanto que ele faz na lona, pega um caminhão, voa nocaute outra vez. O pessoal fala que o caminhão é quando a carreirinha é muito grande.
Pode ser. Pode ser.
Chama o caminhão.
Ele for buscar Dalila pra ele, né?
For buscar Dalila, Dalila vem com trem.
Dalila vem na voadora, meu amigo.
Dalila vem. Nos peitos
da Ramalho. Né? Tá
e
certo.
Aí o que eu sei é isso, o chão de giz é o pó, né? E aí ele na lona pega o caminhão e vai a nocaute outra vez, porque ele cai. Capota de uma espécie de overdose ali.
Pode ser. E esta donzela, ela era casada com um homem influente, como falamos, que também pode ser interpretado como um grão vizir que existe. Grão vizir seria o primeiro ministro do Império Otomano.
O otomano, exatamente.
E por isso não adianta disparar canhões contra ele, pois nada irá mudar.
Pois é.
Mas aí, ao ficar puto com a história, o que é que ele diz a esta senhora? Que existem tantas violetas velhas sem um colibri, ou seja, né? A violeta velha tem ali o colibri que mete a língua pra pegar o pólen.
Epa, colibri vai safado. Abelhinha, né? Só na abelhinha.
Isso. E ele quer substituir. Ele não sabe se coloca uma camisa de força ou de Vênus. Né? E, na verdade, tudo está explicado porque Freud explica a relação com a mulher mais velha que remete à mãe.
Meu Deus do céu, nova leitura poética. E essa letra pra mim não fazia o menor sentido. Agora ela tem uma cara, Ian Costa, muito bom.
É isso que eu disse, Natan. 34 anos.
Inclusive, agora a gente vai ter um novo termo para violeta velha agora, né? Eita, aí, essa violeta velha.
Violeta velha.
Sugar Mami ou violeta velha?
Sugar Mami.
E essa violeta velha aí? Meu Deus, Ian, que coisa.
Famosa fonte de iPhone, né?
Aí. E aí você tem, rapaz, agora um 2 em 1.
Peraí, antes de você ir pra essa poesia, eu quero dizer que eu achei também uma música aqui. Estamos em poesia, num nível de poesia pesado. Eu queria lembrar aqui também uma música que foi muito tempo, assim, não se entendeu o sentido dela, mas existe um sentido mais profundo, que é do MC Bosca, tá com o xerecão no chão, tá?
Tá bom. Perfeito.
Esse chama de giz?
Ela é uma poesia porque diz... taca o xerecão no chão. É assim, vai quicando, rebolando por cima, só penetrada no teu xerecão. Só botadão. É botadão, botadão, taca o xerecão no chão. Isso eu acho uma poesia que a gente tem que...
Não, com certeza tem...
Tem que citar.
Tem pessoa...
Essa poesia pode ir pra delegacia da mulher, né? Tranquilamente, pois né? Deixar a marca. Pode ir tranquilamente, né? Mas enfim.
Então você vê que assim, é uma coisa que é uma poesia que a gente nem entende hoje em dia, né? Talvez a gente vai entender no futuro.
É porque a gente, pra entender essa música, a gente tem que estudar o Império Otomano, né? A gente talvez não tenha.
Exatamente. Exatamente. Né? Aquela coisa, né? Império Otomano, Império.
Xerecão.
Romano,
Xerecão.
Cabeça da minha.
Lola.
É, tudo isso aí a gente tem que estudar.
Que besteira!
Mas falando na cabeça da
de Ted,
vou falar nisso, pois é.
Vou falar nisso. Temos aqui um 2 em 1, né? Que
perfeito.
Foram músicas famosas aí feitas para uma mesma pessoa, certo? Que foi o Como Eu Quero do Kid Abelha e o Meu Erro do Paralamas de Sucesso. Essa aqui é uma, talvez uma das coisas mais conhecidas que a gente tem, né? Então olha só. O baterista Benny, né, do Kid Abelha, ele tava namorando uma senhora, uma
violeta, velha, por favor, a gente já não morre esse ano agora, percebeu? Falando juntinho. Uma violeta velha, por favor.
E esta violeta era tóxica, né, então tóxica. Ela queria que ele saísse da banda, né, queria que ele deixasse de ser...
Era Paula Toller, não tô dizendo, era Paula Toller.
Não era, porque Paula
Toller... Deixa a bichinha. É a mulher do guitarrista lá. É.
Que é casada com o Leone, que também é da banda. Eles queriam fazer justamente um alerta pro Benny, então fizeram a música satírica, né? Então muita gente erroneamente utiliza essa música de uma maneira romântica, né? Mas na verdade ela tá falando de posse.
Zizi Posse?
É, exato. Luísa Posse.
Fui longe, desculpa, vai, continue.
De transformar o rascunho em arte final, em tirar essa bermuda que eu quero você. Olha, tira essa bermuda que eu quero você serve, seria caso de morte aqui comigo, porque né, eu acho ridículo se usar calças no Brasil, né, pelo menos no Nordeste. Mas enfim, né, saindo desta parte,
perfeito.
Eles fizeram, né, essa música, e isso meio que abriu os olhos do Benny, que deixou de lado, né, a mulher, acabou a relação, e aí ela achou quem? Herbert Viana.
Não.
Né? É que tava ali dentro do mesmo ciclo, aí achou que Herbert Viana deveria fazer o quê? Tirar esta bermuda pra ficar sério, deixar de ser músico por conta de tietagens, né? E aí, né, passaram o bizu pra ele, a galera ali que era amiga, ele era amigo do Leone e tudo mais. Passaram o bizu e ele deixou essa mulher e também fez o Meu Erro, né?
Nossa!
A música Meu Erro.
Seus passos, eu vejo seus
Mas não fica por aí, porque tem a fofoca, né, que basicamente a Tola Tola, depois disso, tudo botou o Gaio no Leone com o Weber Viana, né? Mas, enfim!
Meu Deus, é praticamente um site ego da MPB que Ian Costa está trazendo aqui.
Não, pra gente. Mas o mais interessante aqui, que eu gostaria de frisar, é que a gente poderia chamar tranquilamente essa criatura de Baigon. Né? Porque a toxicidade aí, né? Isso. Dessa desgraçada, né?
Não tem a ver com acidez, não tem nada a ver com acidez.
Não tem. É bagulho mesmo, é veneno mesmo, sabe? É chumbinho, pode chamar de chumbinho, de estricnina. Pronto, estricnina é um nome bom pra gente colocar nela. A senhora estricnina, né? A senhora estricnina aí, né? Que
deve ser uma violeta velha também.
É possível.
Não, deve ser maravilhosa, ela deve ser aquela pessoa que você adora conversar com ela. Né? Chega assim no canto, você já chega e fala: nossa, estricnina tá ali, eu vou conversar com ela. Coisa maravilhosa, melhor coisa do mundo. Filho, isso.
Coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera.
Borbulhas de amor, senhores.
Perfeita.
Borbulhas de amor, Fagner. Esse aí eu...
Fagner e Ferreira Goulart.
Ferreira Goulart?
De quem é?
Ferreira Goulart. Como assim, Ferreira Goulart?
Borbulhas de amor é Juan Luiz Guerra, meu amigo. Essa música é uma versão brasileira, meu parceiro.
Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar e fazer burbujas de amor por donde quiera. Passar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna.
¡Hala, señor!
Saciar esta locura, mojado en ti.
Perfeito,
tá. Essa
perfeito.
Música não é do nosso querido Raimundo. Não é do nosso não, querido.
Peraí, Juan Luiz Guerra que se lasque, Fagner se lasque. Ferreira Goulart?
Ferreira Goulart tinha que ter alguém que falasse espanhol, né? Fagner aparentemente ficou meio cabreiro de traduzir sozinho.
Exato.
Então o que aconteceu? O Fagner ouviu a música, né, gostou, fez lá, teve autorização, fez tudo direitinho. Mas o Ferreira Goulart ficava incomodado, que tinha muitas metáforas, né, na música e tudo mais. E aí e o Fagner estava nem aí para saber o que era essa música romântica, essa música bela, né? E aí o Goulart consultou o Juan e disse que, na verdade, era um peixe muito específico.
Que peixe é esse? Então conta pra mim.
É a piroca.
É isso aí, borbulha de amor.
Peraí. O que foi que você disse? Como é? O nome do peixe?
Era piroca.
O nome do peixe era piroca, Nathan.
Mas o nome, no caso, em espanhol, piroca quer dizer o quê? Peixe.
Quer dizer rola, Nathan. Quer dizer
rola. Pimba, tá, em espanhol, pimba, então, piroca pimba, é piroca pimba, mesmo. Conhece? É uma pimba, mesmo. É uma pimba, Nathan. Uma pimba,
meu Deus do céu. Agora eu convido vocês a ouvirem novamente a música sob essa perspectiva. Né?
Então, na verdade, quando eles quem dera ser um peixe, ele tá querendo dizer quem dera ser piroca.
Para entrar no aquário. O aquário eu vou deixar pela sua mente aí pensar o que era.
Eita, o aquário.
O aquário depende. Depende de onde esse peixe queira nadar, né? A gente sabe que tem peixe de água do mar e a gente sabe que tem peixe de rio, né, Nathan?
Mas a enguia é o quê? A enguia é peixe?
Pera aí, que agora a gente vai ter que dar uma olhada aqui.
Pois é. Então, cria peixe para ter aquário de água salgada e aquário de água doce.
É verdade.
Também, né?
O bacalhau, então, por exemplo.
Bacalhau, né? E a gente tem pacu também, né? Que é de água doce.
Tem pacu.
Então pronto. Então, sim,
como diria o filho de Leonardo, né? Tem pacu grande, tem pacu pequeno.
Exatamente. Então depende onde ele quer mergulhar aí.
Confira comigo no replay.
Quem dera ser um peixe.
Piroca.
Para em teu límpido aquário mergulhar.
fazer borbulhar esse amor pra te encantar.
Ai, que delícia!
Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura.
Paga a pensão.
Fazer silhuetas de amor à luz da lua.
Ai, que delícia!
Saciar esta loucura dentro de ti.
Ai, doeu!
Uma noite para unir-nos até o fim.
Ui, que delícia!
A gente separou aqui uma homenagem ao senhor Ted Medeiros.
Ah, por favor. Ah, eu adoro ser homenageado nesse programa.
Que é a música Ana Júlia, da sua banda preferida.
Puta que pariu.
Puta que
pariu. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol.
É a música proibida até pra própria banda, né?
Eita, cara. Não, bicho, eu acho impressionante a gente falando de Belchior. A gente abriu esse programa com Belchior e Flávia Alessandra. E a gente para. E a gente para em Los Hermanos, bicho. É, mas... Olha só o que é que tá acontecendo.
A gente falou de grandes nomes como Cartola e MC Bosca.
Isso. É, exatamente. Aí vem Marcelo Camelo.
Mas né? Calma, calma que tem um troco, Teto. Calma que tem um troco. Mas
tá
vamos
bom.
Lá.
Tá, tá. Por favor,
muita,
por
muita
favor.
Gente acha que essa música ficou proibida para a própria banda porque eles enjoaram de tanto tocar. Mas talvez não seja necessariamente essa a relação. Então, pra quem não sabe, a Los Hermanos, assim como o Kid de Abelha, foi uma banda de universidade, né? Uma banda que começou na universidade, os coleguinhas.
Certo.
E o produtor da banda, ele se apaixonou por uma garota, uma violeta, né? Que tinha a alcunha de Ana Júlia, né? Então eles resolveram não mudar o nome.
Uhum.
E aí o Marcelo Camelo, poetão, né?
Poeteiro todo.
Resolveu ajudar aí o amigo, é poetão.
Poetão.
E aí ele fez a música, né? A Ana Júlia estourou, ela ficou putaça. Né?
A Ana Júlia estourou, tá.
Ela estourou, né? Deu uma de...
Estourou.
Deu uma de Al-Qaeda aí, deu uma estourada.
Eita!
Allahu Akbar!
Mas ela ajudou a banda, né? Ela ajudou porque provavelmente tava ganhando um realzinho, né? Ali, tudo mais.
Sim, perfeito.
E aí participava das promoções e tudo mais, mas no clipe colocaram a Maria Nascimento, né? Pra fazer. Mas enfim, não vem ao caso essa parte. E aí o que aconteceu? O que todo mundo esperava, o produtor pegou a menina, né? Pegou a Ana Júlia.
Conseguiu.
Conseguiu. Mas só uma vez. Porque disse que não deu muito certo ali o negócio e tal. E aí o que aconteceu? Né? Jacaré que dorme, né? A onda leva. Na verdade é o camarão, não. O jacaré é o
jacaré que dorme, a onda...
Vira
a
bolsa, rapaz.
Vira bolsa na onda.
Vira bolsa, camarão tanto bate até que fura.
Leva bolsa.
Fura. Tanto bate até que fura, né? É doce, mas não é mole, não. Perfeito. Vamos lá.
Perfeito.
Pronto. Camarão que não é doce, que bota a bolsa e leva a onda, que fura, é o jacaré que leva.
E é doce, mas não é mole, não.
Por favor, esse trecho aqui vai ser a sinopse do episódio.
Então, não, assim, essa é uma música de Belchior, tranquilamente, né? A gente acabou de fazer uma música de Belchior.
Sim, com certeza.
E aí o que aconteceu? O baixista, que depois disso foi expulso da banda e foi tocar no Biquíni do Cavadão,
certo.
Ele pegou a Ana Júlia e namoraram por 9 anos. É isso.
Nossa.
Tá perfeito. Parabéns. Parabéns, caro produtor. É? Então, assim.
Aí quem foi que se vingou? Quem foi que se vingou dessa história, né? Provavelmente o baixista teve algum envolvimento ali com o nosso amigo Chorão. Porque agora vem a revanche, Teddy. Pra gente terminar.
Entender.
Eu só queria deixar uma observação pra você que tem banda, você que é o rapaz que canta, cuidado com a galera das cordas, tá? Só o aviso.
É, principalmente baixista. É porque baixista fica aquele cara normalmente mais apagado, né?
Ninguém mais baixo,
dá
muita
moral pro baixista, né? Exatamente, é isso aí, Nathan. É isso aí, Nathan, né? Aí você vai lá, o homem vem, ó, e préu, né? Pegou, né? Muito bom.
Tu toca baixo, Ted?
Ele faz tudo baixo, ele tem 1,50m.
Um baixo tocando baixo.
Então,
né?
Olha só.
No andar de baixo.
A música Papo Reto, você conhece Papo Reto, Nathan? Do Charlie Brown Jr.?
Toca aí, tu.
Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer.
Conheço, conheço. E aí, o que é que tem, Papo Reto?
Então, essa música, ela deu uma estourada, né? Tal qual. Não é juiz, não é Alcádia. Ela deu uma estourada aí. E Charlie Brown era meio que uma banda contra o sistema, que tinha música na abertura de Malhação. E a Coca-Cola, por acaso, né, ela resolveu utilizar essa música pra um trecho de uma publicidade, né? E aí o Marcelo Camelo meio que tirou onda com essa coisa do espírito revoltado que faz a propaganda da Coca-Cola. Né? Mas de uma maneira mais genérica e tudo mais. Mas aí o Marcelo pensa, pô, mas vai ficar um mal-estar, daqui a um tempo a gente vai tocar no festival lá no Piauí junto, né? Então eu vou ligar pro Chorão. Aí ele ligou pro Chorão, ligou pro produtor, né, na verdade, e aí eles tinham saído do show, tava um barulho do cacete, passou pro Chorão, que provavelmente, eu não sei se passava na Blitz. Então o Marcelo Camelo falou... cara, você sabe, como é jornalista, eu falei da Coca-Cola e ele falou que eu tinha dito que vocês estavam se vendendo. E aí o Chorão entendeu o quê? Eu tinha dito que vocês tinham se vendido, né? E mandou ele tomar no cu, disse que ia pegar ele no cacete.
Ai.
Né? Só entendeu essa parte. E foi isso, disse que ia quebrar Marcelo Camelo. E alguns dias depois, indo justamente para esse festival no Piauí, eis que eles se encontram no aeroporto de Fortaleza e rola o quebra-pau. E o que aconteceu? A versão do Marcelo Camelo é que ele veio para cima como um louco e deu uma cabeçada. Inclusive tem aí as fotos do Marcelo Camelo com o olho roxo.
Perfeito, eu lembro.
E a versão do Chorão é que, na verdade, ele foi se levantar e acidentalmente bateu a sua cabeça no olho do Marcelo Camelo.
Foi sem querer querendo, né? Tu conhece esse discurso.
Exatamente.
A gente no saguão do aeroporto acabou se encontrando onde eu tava amarrando meu sapato, assim, meu sapato não, meu tênis. E quando eu vi, tava os quatro barbados, assim, na minha frente, aquela coisa, assim. Que você não tem direito disso, que você não tem direito daquilo. Eu falei, mas como não tenho direito do quê? Vocês que estão loucos e tal. E naquela que eu levantei, veio todo mundo pra cima. Eles, equipe, todo mundo. E aí, na verdade, assim, todo mundo fala que eu agredi, mas na verdade eu me defendi.
E a gente numa fileira de cadeira aqui no saguão do aeroporto, esperando o avião. De repente eu vejo o Camelo levantar. Eu falei, cara, e vindo e na direção do Chorão. Eu falei, ó, se segura, vai. Eu tava do lado dele assim, falei, segura, vai com calma. Saca? Aí o Pelado já olhou e falou, isso aí não vai dar certo. O Camelo veio pra cima do Chorão, o Chorão já tava assim, não sei o que. O Camelo, ô Chorão, eu queria falar com você. O Chorão levantou e pá, deu uma cabeçada nele, velho. Mas assim, de responsa, saca? Eu vi direitinho, ele pegou a cabeça e deu no nariz do Camelo aqui, saca?
E eu lembro muito dessa repercussão dessa briga, velho. Foi uma parada muito, muito interessante. Eu já era fã de Charlie Brown Jr. no tempo, sempre fui.
E né? Ficou mais ainda, né?
E fiquei mais ainda depois desse dia, né? Porque, enfim, Marcelo Camelo, né, a gente já sabe, né?
Foi uma mistura aí de Shoryuken com Cuscui, né?
Então... com Cuscui, ele foi de baixo pra cima, né? Ali,
isso.
Naquela pegada, no contra-golpe.
De
foi
cabeça.
No contra-golpe ali. Exatamente.
Rapaz, o Marcelo Camelo que é o Pedro. Socialmente aceito, né?
Nossa senhora, pelo amor de Deus.
Não, Não. Mas tem outra aqui que se eu falar vai gerar polêmica, inclusive o Nathan vai me matar também, mas tudo bem. Enfim, né, Caetano Veloso? Mas tudo bem, a gente pode seguir.
Rapaz, que é isso?
Nossa vida!
mas aí o que aconteceu, Tênis? Aí o Chorão resolveu colocar nos seus shows, e na versão aí da música, um trecho singelo que eu peço agora a introdução de Vivaldi, né, para recitá-lo.
Perfeito.
Né, que, otário, vou te avisar que intelectual de cu é rola. É isso.
Perfeito.
Intelectual
perfeito. Muito bom.
De cu é rola. Perfeito.
Tal qual as violetas velhas, os grãos vizires e coisas do tipo.
Muito bom, muito bom.
Muito profundo.
Muito bom. E agora, gente, eu só queria pedir aqui para encerrar esse programa, porque eu acho que a gente já tá aqui no tempo estouradíssimo. Mas como vocês sabem que eu amo homenagear a nossa querida Betânia aqui nesse programa.
Por favor. Né?
Tem uma curiosidade muito legal que eu comentei com o senhor Nathan Cirino esses dias, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né? Que eles, Caetano e Betânia, vão lançar uma turnê juntos aí, né? Pelo Brasil. Inclusive, maravilha, né? Pessoa que conseguir ir pra esse show, né? Já foi tudo esgotado, já, enfim.
Exato. Sandy Júnior.
E eles deram... pois é. É, Sandy Júnior, né? Aí se inspiraram em Sandy Júnior, claramente, né?
Então, obviamente, vai ser Sandy Júnior. Dizem que eles cantam a música da Lua lá uma hora.
É, exatamente, as quatro estações.
Não, Dona Canô parece com o Chororó mesmo.
Dona Canô, exatamente, lembra muito, tem aquela aparência, aquele mullet maravilhoso, né? Mas enfim, eles deram entrevista e o Caetano falou da origem do nome de Maria Bethânia, né? E Nelson Rodrigues tem aquela música, né? Solta aí, Goreto, por favor.
Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho.
A mulher do engenho, né? Que ele fala,
a
né?
A mulher do engenho?
O rainho do engenho. Alguma coisa assim. Engenho. Mas, enfim, que é pra dizer que é a sinhá ali do engenho, né? É a que manda. Né? E eu sempre pensei que essa música, né, tinha sido em homenagem a Maria Bethânia, né?
Então, assim, eu estou descobrindo agora também. Tá?
Exatamente, mas não, é o inverso, cara. O Caetano Veloso, quando a Bethânia nasceu, o pai dele perguntou, né, a ele qual seria o nome da sua irmã, né, que estava nascendo ali. E o Caetano Veloso, que estava escutando apenas Nelson Rodrigues, com 7 anos de idade.
Nelson Gonçalves.
Nelson Gonçalves.
Nelson Rodrigues fazia teatro.
Nelson Rodrigues, senão o nome dela seria Dama da Condução.
Chega, tocou a música de Nelson Rodrigues aqui agora, né? No o tema de Nelson Rodrigues, né? Mas enfim, Nelson Gonçalves. Né? Nelson Gonçalves, desculpa aí que eu confundo. E Caetano via Nelson Gonçalves com 7 anos de idade e disse na lata ali o nome dela. Vai ser Bethânia, mamãe, né? Disse que era ia ser Bethânia, né? E o pai dele meio que aceitou, disse que ainda foi um sorteiozinho fake ali pra tirar o nome dela e era Maria Bethânia. Enfim, uma curiosidade legal, né? Que não vai mudar em nada a sua vida, cara, ouvinte, né? Principalmente você de 20 anos. Ouvindo um velho falando de Maria Bethânia e de Caetano deve estar sendo uma maravilha isso aqui pra você. Mas vamos lá.
Então é isso, se você encontrar com Marcelo Camelo.
Deu um mundo. Não, pelo amor de Deus.
Ô, seu Ian, eu aconselho que esse episódio, na verdade, ele seja a origem das músicas, volume 1, porque tem outro, tem muitas coisas pra falar aqui, viu?
Cara, tem.
Ah, meu irmão, tem. Dá pra gravar aqui uma temporada inteira.
Inclusive músicas internacionais, que tem uma parada muito interessante.
Opa! A origem das músicas internacional, pode ser.
Tem uma muito interessante aqui que eu gostaria de trazer em outro programa, né? Que é muito
guarda aí. Inclusive, hoje a gente estourou tanto tempo que não tem o depois do Dali, tá?
Também. Tem não?
Não tem, rapaz. Vamos guardar aqui, tem coisa boa pra semana que vem.
Boa.
Valeu, meu povo, vamos ficando por aqui, então. Seu Ted Medeiros, valeu por mais essa.
Valeu, Nathan Cirino, valeu, senhor Ian Costa, segue nós ali nas redes sociais, @balaiopodcast, vai lá, né, em todas as redes sociais, contribui ali no Apoia-se pra gente também, faz o Pix no balaiopodcast@gmail.com, e dá joinha e coraçãozinho aí nos agregadores de podcast.
Compartilha nós! Compartilha
isso! Um cheiro no oi!
Ô, seu Ian, você vai pedir pra Maria Bethânia terminar esse episódio, é verdade? Ela vai cantar alguma música?
Não! Quase disse não! Pronto, já.
Valeu, Ian. Tchau, Ian.
Ted.
Oi.
Vamos lá. Se você acertar, você não precisa cantar, certo?
Certo. Por favor.
Qual é o signo de Flávia Alessandra? Que eu achei.
O signo de Flávia Alessandra, eu acho que ela é de touro. Ela tem todo jeito de ser de touro.
Errou rude.
Ela tem cara de gêmeos.
Gêmeos.
Aí foi pertinho. Ó, dá o desconto aí, Ian. Foi pertinho aí. Gêmeos e touro estão ali,
então,
né?
Então ali. Eu vou pedir pra você cantar, na voz de Maria Bethânia, Velocidade da Luz, do grupo Revelação, uma música que todo mundo acha que é de corno, mas é sobre suicídio, vai.
Nossa.
Sobre suicídio, caramba, bicho. E essa música é sério, pô. Essa música é pesada. Eu não escuto essa música, Max, tá ligado? Tranquilo, bicho. Essa música...
Passei a minha vida a procurar alguém que eu pudesse entregar.
Alguém conta a Ted que ele tá cantando a música errada, por favor.
Tirar de vez o peito a solidão.
Abraço, Ian Costa.
Nelson Gonçalves agora.
Eu não sei nem o Nelson Gonçalves, é foda, né, bicho? Tu tira do cu, Natan, as imitações. Como é que eu vou saber do Nelson Gonçalves?
Valeu, meu povo. Até semana que vem. Tchau, Ian Costa.
Valeu, valeu,
tchau.
Maria Betânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos que vejo, Maria Betânia, és tudo que eu tenho.
Tempo extra!
Você sabia que Glamurosa, de MC Marcinho, fala da rainha do funk, né?
Nossa senhora.
Sim.
Você sabe quem é a rainha do funk?
Nitidamente, Tati Quebra-Barraco.
Não, eu até pensei que pudesse ser Flávia Alessandro, mas não é.
Não é, eu acho que
é a rainha do
Furacão 2000, né? Aquela...
Glamourosa.
Não, quem é?
É Xuxa, pô. É Xuxa mesmo. Tô dizendo a você.
E o que é que Xuxa tem a ver com funk?
Porque Xuxa levava eles pro episódio, pô, pro Xuxa Park lá. E foi a primeira apresentadora a levar a funk pra TV.
Rainha do funk.
Toma essa, Regina Casé. Liga aí.
Toma essa, não esquenta. Não esquenta a minha rola. E essa é pra vocês, né? Que acham que branco não canta samba.
Ai, meu Deus.
Tenho nada contra o Camelo. Camelo, eu te amo. Você é... Sem você, o Brasil não seria o mesmo.
É o som de Dali. Sobe o som aí pra gente ouvir esse negócio.
Dali, papai. Nathan na frente e eu atrás. Dali, papai. Nathan na frente e eu atrás.
DJ Gorete.
É o som de Dali. Sobe o som aí pra gente ouvir esse negócio.
Dali, papai. Nathan na frente e eu atrás. Dali, papai. 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 Dali, papai